Boa noite, igreja. Como o pastor André já falou no início, nós estamos no mês da juventude e hoje, especificadamente, aqui na IBB, nós estamos celebrando. Né? E eu não poderia deixar de iniciar esse momento louvando a igreja e louvando a Deus pela igreja que eu sirvo e pelo privilégio de poder fazer parte de uma igreja que investe na juventude, que acredita numa juventude saudável, uma igreja que, de alguma forma, dá oportunidades. E como estamos felizes por poder, de alguma forma, testemunhar e mostrar tudo aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Tem sido maravilhoso poder participar de várias experiências, tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Eu posso garantir para os irmãos que tem sido abençoador. Né? E nessa noite, nesse período de reflexão, eu queria trazer uma palavra para vocês, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração desde o tempo quando eu conheci Ele. Desde o tempo quando eu entreguei minha vida para Ele. E a parábola do filho pródigo, para mim, é um dos textos mais comoventes para mim. Ele é algo que me chama muita atenção. Antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma imagem de um Deus tão distante. Sabe, um Deus que estava lá e não se importava muito comigo. E quando eu conheci a Cristo, quando eu entreguei a minha vida para Ele, eu pude perceber que Ele era um Deus tão próximo. Ele era um Deus que se relacionava comigo. E essa parábola, toda vez que eu leio ela me chama a atenção. Né? Ela traz uma imagem de um Deus próximo. Né? E tantos outros ensinamentos que nós podemos ter nessa parábola, de um pai de perdão, né? Que perdoa o seu filho, um pai que tem um amor incondicional, que o filho faz o que fez o que fez e ainda pôde receber o amor dele de volta. Né? Enfim, tantos outros ensinamentos. Mas o que eu queria trazer para você essa noite, e talvez você já ouviu por várias vezes mensagens em relação ao filho pródigo, talvez você já leu várias vezes o texto, mas quando eu olho para esse texto, além dele falar sobre um filho que se perdeu no caminho, tomou algumas escolhas erradas para a sua vida e se arrependeu, o texto ele também está interessado em falar algo em relação ao coração paterno de Deus. Ele traz a figura de um pai de amor. E talvez essa noite você está aqui e você não conhece esse Deus que nós cantamos, que nós estamos celebrando. E o meu desafio para você essa noite é que você possa abrir o seu coração. E assim como já foi ministrado no louvor, que talvez você esteja passando por diversas lutas, batalhas, você possa deixar que nesse momento o Senhor possa falar contigo. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15. Se você tem a revista, se você recebeu a revista, o esboço também está dentro, você pode acompanhar. Mas eu queria pedir para você abrir aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e deixar aberto. Nós já vamos ler alguns versículos, né? Mas antes de ler a palavra, eu queria trazer um pouquinho do contexto, do porquê Jesus estava contando essa parábola. Né? Parábola eram histórias retiradas do cotidiano, do dia a dia, para ensinar as pessoas. Jesus usou muitas parábolas para ensinar os seus discípulos. E quando nós olhamos para essa parábola, a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, não sei qual é o título que está aí na tua Bíblia, a gente consegue perceber várias coisas. E lá no início do capítulo 15, você vai ver, a gente vai descobrir para quem Jesus estava contando essa parábola, o porquê Jesus estava contando essa parábola. E conta ali que estavam junto com Jesus publicanos, estavam ali pecadores, né? Estavam ali fariseus e mestres da lei. E Jesus estava ali reunido com eles. E tinha um grupo específico, os fariseus e os mestres da lei, que eles estavam ali, de alguma forma, criticando a Jesus por estar sentado com pecadores. Criticando a Jesus por estar ali na mesa, estar ao redor da mesa junto com eles. Na verdade, eles estavam criticando a Jesus de ser amigo de pecadores. E Jesus sabia disso. Jesus, ele fazia isso porque ele sabia o que aqueles que achavam ser pecadores achavam deles mesmos e aquilo que eles achavam acerca de Deus. E o que eles achavam é que por eles serem pecadores, por eles terem ouvido a vida toda deles falando que eles não eram merecedores de ser um povo escolhido de Deus, alguém que pudesse receber algo de Deus, eles estavam ali naquele momento se sentindo incapazes de receber um amor de um pai. E de a fome, então Jesus começa a contar três parábolas. As duas primeiras parábolas, antes da parábola do filho pródigo, eu não queria me atentar muito a elas, mas só para a gente continuar dentro do contexto. Jesus, ele inicia com a parábola da ovelha perdida, onde fala que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai ao encontro daquela ovelha perdida para tentar resgatá-la. Aí ele continua falando sobre a parábola da moeda perdida, onde a mulher, quando encontra aquela moeda, ela chama as suas vizinhas, suas amigas, e juntas elas se alegram. E quando você perde algo na sua vida, algo de muito valor, o que você faz? Quando você vai procurar algo e você não encontra, você precisa muito, qual é a tua atitude? É natural que nós, quando perdemos algo, a gente vai procurar até encontrar aquilo. E Jesus, o que ele estava querendo dizer naquele momento, que era muito óbvio ele estar no meio de quem ele estava, das pessoas ao qual ele estava, porque por mais que existiu algum grupo de pessoas ali que não se sentia capaz de estar ali, por mais que existia um grupo que se achava perdido, ainda assim, para o seu proprietário existia um grande valor. E após isso, então, Jesus, ele começa então a contar a parábola do filho pródigo. Ele começa a explicar o porquê de cada um deles, individualmente, tinha um grande valor para Deus. E eu creio que, a partir desse momento, Jesus, ele começa a revelar algo diferente sobre Deus. Algo sobre um coração paterno. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. E eu creio que nessa noite ele olha para cada um de nós. Ele olha para cada um. E ele pode falar assim: lembre-se o quanto vocês são valiosos para mim. Não se esqueçam disso. E eu queria trazer a primeira visão que eu posso ver em relação a essa parábola do filho pródigo. Eu queria que você acompanhasse os três primeiros versículos comigo, Lucas capítulo 15, o versículo 11. Veja se tem alguém do teu lado, sem a Bíblia, compartilha com ela. E ele continua a contar então a parábola. Ele fala assim: Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Queridos, um judeu no tempo do Senhor, só de ouvir um pedido como esse, ele teria ficado escandalizado. Talvez para os nossos dias, algo natural, talvez um filho chegar para um pai dentro dessa sociedade que está cada vez mais caótica, mas para aquela época, na cultura judaica, era algo inconcebível um filho chegar para um pai e falar: pai, eu quero a minha herança. É como se nós fôssemos traduzir para os nossos dias e aquele filho chegasse para o pai e falasse: pai, eu não aguento mais esperar a sua morte. Eu não aguento mais esperar ficar aqui na casa do Senhor, então me dá a minha parte, eu quero aproveitar, eu quero ir embora, quero aproveitar a minha vida. Queridos, o que me chama a atenção é que o pai, ele não negou o pedido do filho. Por mais ousado que o filho foi, o pai não negou. Por mais que aquela atitude pudesse ferir o coração do pai, ele não negou o pedido. Queridos, Deus, ele conquistou a nossa liberdade. Nós cantamos aqui hoje. Ele entregou o seu filho por nós. E Gálatas 5, capítulo 1, você não precisa abrir, mas fala que Cristo nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres. E quantas vezes, queridos, nós pegamos essa liberdade e fazemos com ela aquilo que a gente bem quer? Quantas vezes a gente pega essa liberdade que Deus nos deu através do Filho dele naquela cruz, e nós agimos de forma irresponsável? No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Queridos, Deus, ele não priva os seus filhos da liberdade de escolha. Todos nós, diariamente, nós temos que fazer escolhas. Situações acontecem, correria do dia a dia, trabalho, faculdade, situações que podem surgir e nós precisamos fazer escolhas. Mas muitas vezes nós esquecemos que as escolhas que fazemos podem trazer consequências eternas. Você tem consciência que as suas escolhas podem trazer consequências eternas para a sua vida? Seja ela positiva, mas também negativa. Foi assim desde o Jardim do Éden. Tantas histórias da Bíblia que nós podemos ler, e Deus nunca privou o homem da sua escolha. Deus, Ele dá a oportunidade para mim, dá a oportunidade para você, para que a gente possa escolher o que realmente traz segurança no caminho para Ele, para nossas vidas. Mas a pergunta que fica é: o que você tem feito com essa liberdade? Quais são os princípios que você tem gerado em cima dessa liberdade que você tem, em cima das atitudes que você toma? São princípios passageiros ou são princípios que trazem algo para a eternidade? O desejo de Deus é que possamos fazer escolhas em nossas vidas. Escolhas que possam glorificar Ele. Escolhas que possam, de alguma forma, trazer benefícios, sim, para as nossas vidas, mas que refletem a glória do Pai. Ele deseja se relacionar conosco, queridos. Ele deseja que nós confiemos nele, de todo o coração. E o texto, ele continua, e agora nós vamos olhar e descobrir como Deus é um Deus bondoso. Jesus, ele continua a parábola, acompanhe comigo, a partir do versículo 14. Ele continua falando assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Queridos, depois do filho ter pego toda a sua herança, ter aproveitado a forma como ele pôde esbanjar tudo aquilo que ele recebeu, de repente veio os tempos difíceis. As consequências das suas escolhas começaram a aparecer, a surgir, e até fome ele passou. E uma lição que fica para nós aqui é que nós colhemos o que em liberdade plantamos. E quais são os frutos que você tem colhido na sua vida? Ou melhor, quais são os frutos que eu e você podemos colher com uma vida sem Deus? O texto fala que o filho menor, o filho pródigo, ele acabou passando necessidade e cuidou de porcos. Ele ficou sozinho, sem dinheiro, cuidando do animal mais imundo, conforme a cultura. E tinha tanta fome que nem comida de porco era dado a ele. E quando a gente olha dessa situação, a gente imagina toda essa história, situação difícil. De repente, em meio a toda essa desgraça, vem a graça do Senhor e começa a incomodar o coração. E aí no versículo 17, nós podemos ver que o filho, ele toma uma atitude, ele reconhece. O filho, ele cai em si, ele lembra da casa do pai, ele lembra da bondade do pai. Ele lembra o quanto o pai era bondoso. A forma como o pai cuidava dos seus empregados, que era muito melhor da forma como ele estava ali naquele momento. Algo começa a incomodar o coração dele. Sabe quando nós fazemos algo errado e aquilo incomoda o nosso coração? Quando algo que existe algo que começa a corroer dentro de nós e a gente precisa tomar alguma atitude, porque aquilo fica trazendo a nossa memória, a gente precisa tomar alguma atitude, o Espírito Santo começa a incomodar o nosso coração. E a impressão que fica é que o que fez o filho menor ter vontade de retornar à casa do pai foi a necessidade dele. Foi o fato dele sentir fome, e quando ele se deparou naquela situação, ele falou: puxa, na casa do meu pai eu teria comida, na casa do meu pai eu teria o que comer. Você acha que não passou um sentimento nessa situação na cabeça dele? Puxa, eu não vou voltar para a casa do pai. Ele não vai me aceitar mais, ele não me vê mais como filho. Enfim, começou a surgir situações. Mas, queridos, Quantos de nós deixamos de colocar situações na mão do nosso Deus, porque nós esquecemos quem verdadeiramente Ele é? Quantos de nós essa noite estamos sofrendo por situações diversas, e a gente não sabe mais o que fazer, mas não colocamos e não confiamos ao Senhor? O filho podia voltar, porque o pai era bom. É sempre a bondade do pai que nos dá a possibilidade de tomarmos algumas atitudes. É a bondade do pai que te dá a possibilidade hoje de você entregar a sua vida para Ele. É a bondade do pai que te dá a possibilidade de você consagrar a Ele, esse teu filho talvez que não quer vir para a igreja. É a bondade do pai. E o filho tomou uma iniciativa que eu queria trazer para o nosso tempo de reflexão aqui. Três atitudes que o filho teve, ali nos versos 18 e 19. Onde ele falou, ele decidiu confessar o seu pecado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. A segunda atitude que o filho teve foi reconhecer a consequência do seu erro. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. E a terceira coisa que o filho fez foi aceitar que a justiça do pai fosse feita. Trata-me como um dos seus empregados. Queridos, a atitude que o filho teve é uma atitude que desafia cada um de nós a diariamente viver. Um coração humilde diante de um Deus bondoso. No Salmo 85, versículo 5, fala que tu és bondoso e perdoador, rico em graça para com todos os que invocam. Você tem louvado a Deus pela bondade dele em sua vida? Você tem louvado a Deus por tudo aquilo que ele tem feito? Um Deus bondoso. E voltando um pouco mais para o texto, ali no versículo 20, a gente vai ver a forma como ele começa a revelar a Deus. Jesus começa a revelar um pouco mais a figura do Pai ali, e ele continua no versículo 20, acompanha aí na sua Bíblia. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A partir do versículo 20, Jesus começou a descrever uma característica de Deus, talvez que naquele momento todos que estavam ali, ninguém tinha ousado imaginar. Eu fico imaginando Jesus contando aquela parábola e todos atentos àquilo que Jesus estava falando. E nesse momento, Jesus tinha a atenção de todos. E até o versículo 20, os fariseus e os mestres da lei, eles estavam por cima. Porque até o momento da história, o filho estava pagando por tudo aquilo que ele fez. O filho estava pagando pela escolha que ele fez. É isso mesmo, tem que pagar, tem que sofrer. Mas queridos, a partir do momento quando Jesus falou, revelou esse coração do pai, ele deixou todos chocados. Eu gosto de uma versão que diz assim, vai aparecer aí no telão. Estando ainda longe, como um pai que nunca havia deixado de amar, deixado de esperar, sempre de olho no horizonte, esperando um sinal do seu filho. Correu de alegria, de saudades, de compaixão, correu de amor. Queridos, se verdadeiramente crêssemos no amor de Deus sobre as nossas vidas, nós iríamos viver de forma diferente. Se nós verdadeiramente crêssemos no amor de Deus sobre as nossas vidas, nós iríamos adorá-lo de forma diferente, nós iríamos servi-lo de forma diferente. Deus, ele se revela para nós diante disso. Ele entregou o seu filho naquela cruz, para que hoje pudéssemos estar aqui. Foi por esse objetivo, para que nós pudéssemos reconhecer e diante disso o amor dele constrangeu o nosso coração e nós temos uma atitude diante disso. E o filho no versículo 21, ele continua, ele dá continuidade ao seu plano. E o pai, ele não faz nenhuma objeção em relação ao pedido de perdão do filho. E na verdade, queridos, a confissão, ela faz parte da transformação e da cura. Se aquele filho ele não tivesse chego com o coração arrependido, talvez ele não teria coragem de voltar para casa. Mas a confissão, ela faz parte da transformação e da cura. Muitos pecados, muitas barreiras que hoje ainda existem em nossas vidas, são porque nós não colocamos diante do Senhor e pedimos perdão. Preferimos andar limitados, porque não confessamos os nossos pecados. E queridos, está diante de você uma oportunidade para você poder chegar diante do Pai, diante do Deus essa noite e falar: Deus, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Talvez é um momento onde você possa reconhecer tudo isso, e você possa colocar diante do Senhor aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem impedido de você avançar, crescer na presença do Senhor. E queridos, enquanto o filho, ele esperava a justiça do Pai, enquanto ele ficava ali, o que será que meu pai vai fazer? O pai, ele interrompe o discurso do filho, e ali ele pede para vestir a nudez, ele pede para colocar um anel em seu dedo, ele pede para colocar as sandálias nos seus pés, porque naquela época somente os escravos, somente os trabalhadores ficavam descalços, mas não os filhos. E o pai ele faz uma restauração completa na vida daquele filho. Será que hoje não é o dia de você deixar que Deus faça uma restauração completa na sua vida? Talvez você chegou aqui hoje sem esperança alguma. Talvez está ouvindo desse Deus e você não conhece Ele intimamente. Assim como eu falei, que eu vi Ele tão distante, mas tão distante, que eu não tinha nem vontade de se relacionar com Ele. Talvez é essa noite que você vai poder falar: eu quero me relacionar com esse Deus. Esse Deus que tem um amor tão grande, que se importa comigo. Eu gostaria de trazer mais uma visão em relação a essa parábola. Em relação, podemos tirar disso aí, é um Deus, que é um Deus justo. E no versículo 25, acompanha aí, Jesus ele continua a parábola. Ele fala: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Uma coisa que me chama a atenção é que, por mais distante que o filho novo, o filho pródigo estivesse, o pai sabia o que estava acontecendo. Assim como o irmão mais velho sabia que seu irmão estava gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, enfim, aproveitando a vida, o pai também buscou saber onde seu filho estava. Por mais longe que cada um de nós possa estar de Deus, Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe o que está cada um de nós, o problema, a dificuldade, as batalhas que estamos vivendo a cada dia. Por mais distante que você possa olhar para a tua vida e olhar para Deus, e você acha que não é merecedor, talvez, esse amor, Ele ainda assim está interessado na sua vida e falar que sim, Ele quer estar mais próximo de você. E no versículo 31, Jesus ali, ao falar, Ele mostra o desejo do coração do Pai. O pai fala para o irmão mais velho: você tem a mim? Não sou eu o bastante para você? Não é a minha realidade suficiente para você? E queridos, na verdade, Deus quer que nós encontremos nele o maior prazer de vida. E ao invés do filho mais velho ele ficar feliz porque o irmão mais novo voltou, ele se rebela. Ele cria um sentimento de raiva. E quando o filho mais velho lhe diz para o pai, quando ele abre o coração, na verdade ele acaba revelando qual era o real desejo dele. Ele estava na casa do pai, ele servia ao pai, mas ele não amava. Ele estava interessado talvez em outras coisas. Era um amor interesseiro. E se nós formos olhar para essa parábola, na verdade, ambos os filhos se perderam. Aquele que lá no início tomou a postura de pedir ao pai o seu dinheiro e fez o que fez, e esse que estava na casa. Porque nenhum dos dois encontrou o prazer de estar na casa do pai. Conta-se a história de uma senhora, acabou o culto, a senhora de 80 anos chegou para o pastor, falou: pastor, eu não amo meu esposo. O pastor se espantou, falou: o que aconteceu? Vocês se brigaram, né? Aconteceu alguma coisa? Não, eu nunca amei ele. Ele ficou um pouco mais espantado, né? Mas quanto tempo vocês estão casados? Faz 60 anos. Daí ele, né, ficou desesperado. Mas ele falou: pastor, naquela época eu não tinha escolha. Meu pai havia prometido minha mão em casamento para um filho do amigo dele e eu tive que casar. Mas pastor, eu fui fiel. Todos esses anos eu fui fiel. Tudo que uma esposa poderia dar de bom e melhor, eu fiz, cuidei dele. Mas toda noite quando ele dorme, eu chego no canto onde eu converso com o Senhor e eu clamo para que ele possa de alguma forma mostrar o que tem acontecido. E queridos, quando eu li essa história, me chamou a atenção porque muitos de nós estamos na casa do Pai. Muitos de nós estamos de domingo a domingo, de célula a célula, discipulado a discipulado, mas não amamos verdadeiramente o Pai. Precisamos nos relacionar mais com o Pai. Precisamos buscar mais intimidade. Precisamos reconhecer esse coração de um Deus que se importa com cada um de nós e que olha individualmente para cada um aqui essa noite e conhece o coração e conhece a história. O pai tinha que se alegrar, porque seu filho estava morto e ele voltou à vida, de fato voltou à vida. E queridos, essa morte não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, porque viver sem Deus é viver perdido. Se eu pudesse olhar para a minha vida do passado, antes de conhecer o Senhor, e pudesse defini-la em uma frase, viver sem Deus é estar perdido. Antes de conhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não tinha expectativas na minha vida. Eu sonhava para mim mesmo, era algo egoísta. Eu sonhava com muitas coisas que hoje eu olho, eram coisas passageiras. Mas queridos, quando eu aceitei o desafio de ir no domingo, assim como você está sentado, quando o pastor Silvado ele fez o apelo, eu levantei minha mão e falei: eu quero aceitar esse Cristo que o pastor está falando. E quando eu vim aqui na frente, me ajoelhei, me entreguei, e uma pessoa orou por mim: meus queridos, eu fui descobrindo aos poucos que não era uma religião, eu fui descobrindo aos poucos que não eram as obras, mas sim um relacionamento com Deus. Um relacionamento que me dá a oportunidade de conhecer realmente quem é esse Pai. Esse pai que sempre está de braços abertos. Esse pai que, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, apesar das minhas inquietações, meus questionamentos, ele me recebeu. E queridos, o filho mais velho, ele tinha todos os motivos para não querer mais receber aquele filho mais novo na família. Ele poderia falar: cara, esse não é mais meu irmão. Mas ele se esqueceu que por mais que o filho pródigo talvez deixou de ser filho, o pai jamais deixou de ser pai. E uma pergunta que eu queria fazer para você essa noite é: diante dessa parábola, diante desse texto, como é que está o seu coração? Eu queria chamar a banda para frente, para ir preparando. E eu queria que você pudesse refletir nisso. Um filho que se rebela contra o pai, toma algumas atitudes irresponsáveis, que faz coisas que talvez a juventude expôs ali a ele fazer, mas que quando ele se arrepende verdadeiramente, ele chega diante da presença do pai. E aquele pai recebe ele de braços abertos. E aquele pai faz uma completa restauração na vida dele. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça nesse momento. E o meu desafio para você essa noite é: se diante desse texto, diante desse Deus que eu compartilhei com os irmãos, Se talvez você está aqui essa noite e não conhece, e você não se relaciona com esse Deus, e você talvez olha Ele tão longe. Talvez você tenha olhado Ele como uma religião. Talvez você tenha olhado Ele com um olhar distante. Eu queria desafiar você essa noite a abrir teu coração e aceitar o desafio de entregar a sua vida a Ele. Porque, queridos, o dia que eu descobri quem é o Senhor e meu Salvador, nada poderia mudar aquilo na minha vida. Nenhum problema, nenhuma situação difícil, nenhuma batalha que eu estava vivendo, nenhuma batalha que minha família estava vivendo poderia mudar aquilo, porque eu olhei para um Deus que tinha poder para transformar. E nesse momento eu oro para que Deus possa quebrantar o seu coração. E eu vou desafiar você a fazer uma oração junto comigo. Aí no seu íntimo, você pudesse repetir comigo uma oração e entregar a sua vida para Deus. Porque o Senhor deseja essa noite te abraçar, meu querido. O Senhor deseja essa noite, no seu coração, pegar talvez aquela dor, aquela situação que você já perdeu o controle, e falar que Ele está no controle. Repete comigo uma oração e diz assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento reconhecer diante do Senhor a minha vida. Eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar por completo a minha vida, porque eu entendo que eu preciso do Senhor. Eu entendo que eu preciso consagrar diante do Senhor a minha vida. Meus amados, eu não aguento mais. Eu quero consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tome a vida em tuas mãos. Me dá a paz. Me dá o teu consolo, Senhor. Eu quero diariamente ser surpreendido pelos teus planos sobre a minha vida, pelos teus sonhos. Eu entrego a minha vida porque eu creio que tu és meu Senhor e o meu Salvador. Aquele que um dia se entregou numa cruz e derramou seu sangue em favor de mim, e me limpa hoje, me purifica de todo o pecado. E eu consagro a ti a minha vida no nome de Jesus. Meus queridos, ainda com a cabeça baixa, os olhos fechados, eu queria falar com você que fez essa oração. E eu queria orar pela sua vida. E se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você fizesse um gesto para mim, e você pudesse levantar a sua mão e falar: Tiago, eu fiz essa oração, eu entreguei a minha vida para Deus. Se você fez essa oração, meu querido, eu queria desafiar você a fazer um sinal, e você pudesse consagrar ao Senhor esse momento, e a gente pudesse orar pela tua vida. Você fez essa oração, querido? Você entregou diante do Senhor a sua vida? Pode fazer um sinal com a sua mão assim? Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer um segundo desafio nesse momento, e talvez você esteja aqui na casa do Pai, e você esteja, e domingo a domingo, assim como eu compartilhei, só que teu relacionamento com Deus está tão monótono, está frio, não sei, algo está acontecendo. E assim como o filho pródigo, ele retornou à casa do pai, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua limitação. Eu queria desafiar você essa noite. A banda vai nos ministrar em uma canção, e eu queria pedir para que você pudesse sair do teu lugar. Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo também, vem aqui que a gente quer orar. Tem pastores, conselheiros que podem orar pela sua vida. Eu queria desafiar você a sair do teu lugar, para que a gente pudesse orar por você. Vamos ficar de pé, meus queridos. Fica de pé e vamos louvar o Senhor. E enquanto a música toca, enquanto a música é ministrada, você que deseja consagrar diante do Senhor, deseja entregar a Ele, deseja ter o seu relacionamento com Ele renovado, vem à frente, meu querido. A gente quer orar por você.
Mostrou o amor.
estão aqui à frente. Se teu desejo essa noite é poder consagrar de alguma forma algo que Deus tocou no seu coração enquanto eu ministrava essa palavra, eu queria desafiar você a mais um momento onde a banda vai estar ministrando, você sair do seu lugar, sair do seu lugar. Se tem alguém no seu lado, peço para vir junto contigo. Mas eu queria dar oportunidade para que você pudesse entregar diante do Senhor aquilo que Ele colocou no seu coração. Qual é o desafio que Deus tem colocado no seu coração? Sai do seu lugar e entregue sua vida ao Senhor, que eu quero orar pela sua vida também.
Nesse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me
destes que vieram aqui à frente no livro da vida, e que eles possam provar do teu amor, provar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Aqueles que estão consagrando a sua vida, renova o espírito deles, ó Pai, que eles possam buscar uma intimidade contigo a cada dia. E nós oramos assim gratos, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Gostaria de convidar aqueles que estão aceitando a Jesus a sair com o seu discipulador aqui para o lado. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, eu quero te convidar a sair aqui pelo lado. Você que é conselheiro pode caminhar com eles ali para a sala de aconselhamento. Amém. Que bênção, né, queridos? E antes da gente encerrar esse momento, nós temos dois avisos importantíssimos. Lindiara, corre aqui. É por uma boa causa que você vai fazer o que você vai fazer hoje à noite. Olha o que a Lindiara vai te dizer.
Boa noite, meus irmãos. Depois de um culto abençoado como esse, a barriguinha está roncando, né? E aí, eu quero avisar que o Coro Santuário hoje está responsável pela cantina. Nós estamos planejando viajar para Gramado em fevereiro, para participar, vamos cantar na Convenção Batista Brasileira. E nós vamos começar a partir de hoje uma série de cantinas. E hoje é pizza. Tá? Então, nós temos pizza brotinho, muito deliciosa, mussarela e calabresa. E você ganha um copo de refrigerante, né, como bônus, né? Então você está convidado apenas R$5 a pizza brotinho com um copo de refrigerante. E você vai estar enchendo sua barriguinha e ajudando o Coro Santuário a ser bênção lá em Gramado. Obrigado.
Então encha a sua pança lá embaixo, certo? Gente, você que é pai de adolescente, tio de adolescente, vô de adolescente, dia 5, 6, 7, 8, nós temos o acampamento dos adolescentes. Então queríamos fazer, pode gritar, é isso mesmo, queríamos fazer dois desafios. O primeiro, precisamos de patrocinadores. Sabe aquele caboclo bom que tem uma graninha reservada, que pode bancar para um adolescente para o acampamento? Precisamos da tua ajuda. Então se você puder nos ajudar patrocinando 10 adolescentes para ir no acampamento, fala com a gente. Fala comigo, fala com o pastor Tiago, a ministra Ariane. Nós vamos estar aí à sua disposição. Hoje à noite você pode falar com eles. E se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque são vagas limitadas. Falei hoje de manhã. 6 meses de ministério de adolescentes equivale a 1 semana de acampamento. Então, se seu filho acaba de chegar na igreja, é importantíssimo que ele esteja indo conosco. Certo? Então, como o nosso pastor Silvado fala, eu vou usar as palavras dele para que não sejam as minhas. Amarra o seu filho, coloca na mala do carro, traz para cá, a gente joga dentro do ônibus e solta as cordas quando chegar no acampamento. Então, ele não tem como voltar. Beleza? Mas leva que ele vai curtir muito. A adoração, a comunhão vai ser um momento muito gostoso. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção do Senhor e vamos embora louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um aqui e sobre todos os crentes, ó Deus, pela face da terra, hoje, durante esta semana. Amém. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe.